Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Fragmentos de Filmes. Continuação do trabalho que fizemos em vários semestres do curso Imagens, agora com elementos dinâmicos e vários aprofundamentos. Hoje veremos a segunda e última parte da obra Amarcord, de Federico Fellini, que ontem, segunda-feira, em muitos lugares do mundo, foi comemorado o centenário do nascimento de Fellini, um dos grandes cineastas que tivemos. O Fellini tinha uma relação muito particular com o compositor, com o arranjador da trilha sonora do filme Amarcord, chamado Nino Rota. Já vamos ouvir essa trilha. Primeiro eu gostaria de ler para vocês o que o Fellini comentou a respeito desse amigo. Lembrem que se trata de uma parceria. Usualmente, a trilha sonora é feita a partir do trecho, não é? Cenográfico, que é apresentado ao compositor. Ele, observando a cena, ele faz a música. Geralmente é assim. Mas, claro, hoje, com as variações que temos no mundo, muitas vezes a música já está pronta e, dependendo da adequação, ao contrário. No caso do Fellini, não, ele apresentava. Mas o Nino Rota nem sempre acompanhava isso. O Fellini conta que ele ia para algum lugar lá dentro do mundo dele e construía o que ele... Né? Só que se ele fazia isso, no caso do filme que estamos estudando, Amarcord, ele considerou, sim, o contexto e todos os outros elementos. O Fellini, a respeito do Nino Rota, ele disse o seguinte: tínhamos em comum o vago e o estado mental incerto daqueles que estão sempre na expectativa de algo surpreendente, que algo surpreendente vai acontecer. Quando ele estava presente, nós sentíamos que as coisas não iriam correr mal. Não podiam nos ameaçar. Nino era uma criatura que transportava uma qualidade rara que pertence à esfera da intuição. Era esse dom que fazia com que ele permanecesse inocente, gracioso, feliz. Ele tinha uma imaginação geométrica, um dom musical, graças ao qual ele não necessitava sequer ver as imagens dos meus filmes. Quando eu o questionava pelas razões que o impulsionaram a criar determinada sequência musical, eu percebia que as imagens não eram a razão primordial, mas sim o seu mundo interior, no qual a realidade tinha pouco acesso. Assim, Fellini fala de seu amigo Nino Rota, e o Nino tinha uma sensibilidade muito grande, não é? E às vezes só pelos personagens, pelas pessoas, pelo set de filmagem, pelo que estava acontecendo, ele se inspirava e já fazia música. Né? Vejam, o próprio Fellini diz muitas vezes sem ver a cena. Né? Vamos ver então a trilha, vamos ouvir juntos a trilha como a abertura do nosso trabalho de hoje, está bem? Bem, após a audição da obra de Nino Rota, vamos agora diretamente ao estudo do encarte que foi proposto aos senhores. A obra de Amarcord possui inúmeras passagens muito bonitas. Hoje, ao término da aula, enviarei para os senhores mais uma dessas passagens, que se passa no meio do campo. Para quem viu a obra, é aquele momento em que eles vão buscar o irmão do pai do Tita, aquele empreiteiro que vive no manicômio, para um almoço festivo no meio do campo. E ele, quando a família se distrai, ele sobe em uma árvore e começa a gritar lá de cima da árvore que ele quer uma mulher e que ele não sai de lá enquanto não tiver. E como ele tinha o hábito de colecionar pedras, estava com um bolso cheio de pedras, cada um que tentava subir a árvore para tirá-lo de lá recebia uma pedrada e saía correndo. É uma cena tragicômica, mas uma dura crítica do Fellini, não apenas ao meio educacional, ao modo como se entendiam e se faziam as coisas na época, não é? Como se faziam. Aquele velhinho muito simpático, que é o pai tanto do empreiteiro como do Theo, que é esse senhor que vive no manicômio, ele, a maneira amorosa como ele tenta acolher o filho diante daquele contexto é de um contraste imenso. Era a segunda cena a ser escolhida como representativa do nosso trabalho, mas por inúmeras razões essa cena da escola, ela, pela exemplificação e pelas profundidades que ela encerra, foi escolhida. Muito bem. Lembre, estamos trabalhando estudos de encartes de filmes a partir da continuidade daquele curso sobre imagens, verbos mentais. Então, é natural que façamos aqui algumas analogias, algumas derivações. Vamos, então, aproximar agora a lente. Um construtor de imagens, um construtor de verbos mentais, utiliza, por exemplo, dados de semiose. Nesse curso nós temos desde pedagogos, teólogos, médicos, filósofos, entre colegas de outras áreas. Se cada um de vocês vai construir algo dentro da sua área, por vezes você vai construir primeiro fazendo um esboço, não é? Era o caso do Fellini. Sabiam que ele, para poder fazer uma cena, ele precisava desenhá-la primeiro? Ele tinha uma ideia, ele se inspirava e se emocionava com a cena. Mas como é que ele dava andamento na construção disso? Lembrem, como nós sabemos qual é o espaço de construção? Para algumas pessoas, só imaginar já é a construção. Já está feliz, já está resolvido aquilo. Para outros, não. Além de imaginar, precisa, por exemplo, partilhar. Daí ele dá a cena como construída. Para outros, não. Para outros, eles precisam, além de partilhar, colocar na forma de tijolos, de telhas, aí eles dizem construir de fato. No caso do Fellini, pela historiografia dele, nós sabemos que o término dessa etapa construtiva é quando o filme estava pronto. Filmado, editado, aí ele dava. E lembrem uma coisa, o Fellini tinha um hábito, ele nunca via os filmes dele. Sabe por que ele não via? Ele tinha medo. Uma vez que ele construía aquilo, ele assumia uma intimidade com os personagens, gostava dos personagens, se identificava. Para ele era muito difícil se ele se aproximasse, o medo, segundo as palavras dele, é que se ele se aproximasse da cena e visse a cena e não gostasse, ele ia se desiludir com as pessoas, com os personagens, por quem ele tinha uma afetividade. Lembrem, ele reconstruía a vida dele, né? Ele mesmo se dizia o maior mentiroso do planeta. O próprio Fellini assumia isso. Que a gente sabe que não se tratava de mentira. Ele reeditava a própria história todo o tempo. Quando algo era muito ruim, ele ia lá no passado, imaginava diferente e ficava com essa nova versão. E contava para as pessoas. Numa das entrevistas, a esposa dele disse que não sabia quem era o Fellini. dizia que o amava, mas que ele era tantos em um só que ela não sabia direito quando ele era um, quando ele era outro. E sabia que ele aprontava muito para ela, muito mesmo. Bem, vamos aqui. Ao dado de semiose, estamos vendo o espaço de construção. Depois veremos juntos aquela cena que se passa na escola, com os vários professores, as várias representações que ele coloca ali, coloca a igreja, algo problemático. A mãe dele era muito religiosa, muito católica, e ele teve muitos problemas com ela por conta dessas representações. Então ele diz assim, ó, os meus desenhos servem para criar e explorar os personagens. Os desenhos, olha um cineasta nos falando o processo de construção dele. Para que a história possa vir do personagem. Então vejam, ele desenhava e ao desenhar ele olhava para o personagem e eles ganhavam vida no papelzinho dele. Olhem como ele fazia o processo de construção dele. Muito longe lá da tela, do cinema e tudo mais. Os meus personagens dos filmes estão vivos para mim. Uma vez criados para um filme, mesmo para um filme que eu nunca fui capaz de fazer, cada um ganha vida própria. E eu continuo a imaginar histórias para eles e penso sobre eles. Tal como marionetes, tais como as marionetes da minha infância, os personagens dos meus filmes são mais reais do que as pessoas reais. Assim fazia o Fellini seu processo de criação. Vejam porque na cena que eu falei para vocês do irmão dele, o Theo, que aquele empreiteiro que simboliza todo o pragmatismo de uma época que surgia, diz toda hora que o irmão era louco, ficava fazendo piadas. E o velhinho, o pai dele, disse, não, isso é natural. Tem uma cena que o Theo, eles estão numa carruagem indo para o campo e ele diz que precisa parar para fazer xixi. E aí o pai diz, eu vou contigo, meu filho. Só que o velhinho faz o xixi olhando para o campo e tal. Quando ele olha para o lado, o filho dele fez xixi, só que não tirou a calça. Então a urina escorre pela perna. Ele abraça o filho e diz, isso é natural. Muitas vezes eu também esqueço de tirar a calça, não sei o que. Claro que não. Quer dizer, todo o tempo o humanismo acolhe, o pragmatismo enjaula, né? na maneira como Fellini vai nos colocar na visão de mundo dele daquela ocasião. Lembrem que para o Fellini, o que era um ser vivo? Não sou eu, não é você. Nós não somos seres vivos para Fellini, nós não somos seres humanos. Nós somos figurações de seres humanos, aproximações. Para Federico Fellini, quem é um ser vivo começa no desenho que ele faz e depois no filme os personagens que ele constrói. Esse realmente é um ser humano para ele que o emociona, que o toca. Viram o processo de criação do Fellini? Acham que se fundássemos uma escola, Escola Federico Fellini, e passássemos a ensinar cineastas, dramaturgos, teatrólogos, atores, a fazer tal qual ele fazia, isso seria filosófico clínico? De forma alguma. Porque nós pegaríamos o molde que serviu para Fellini e reproduziríamos como se isso fosse um modelo para as pessoas. Era assim que ele construía os verbos mentais dele. Era assim que ele construía, fazia as construções existenciais dele. Muito bem. Vamos adiante. Diante de tudo que estamos vendo, da maneira como Fellini construía, eu tenho uma pergunta aos senhores. Quando ele finalmente ia filmar, vocês acham que o Fellini era um diretor que dizia para a pessoa, pode fazer ao seu jeito, não precisa seguir script, nada, deixa para lá, nem leia o script. Acham que ele fazia assim? Não? Ele era rigoroso?
Hã?
A maneira como o Fellini fazia é mais um dado muito curioso. Ele era muito metódico e rigoroso, gente. Até começar a rodar a máquina. Quando começava a rodar, ele fazia questão de esquecer tudo, quebrar todos os protocolos e deixava os atores fazerem todos os improvisos que eles quisessem. Aliás, ele precisava disso para filmar. Então, por que todo o rigor na construção do roteiro e fazer que o autor leia e decore o papel? Vamos ver isso nas palavras dele? Querem ver? Olhem ele contando como é que é, nas próprias palavras dele. Eu venho para o cenário dos meus filmes com uma ideia clara do que eu quero. Tudo muito bem planejado, cuidadosamente escrito. Posteriormente, o que, que eu faço? Coloco tudo isso de lado. Eu sou como um pedaço de papel que foi datilografado de um lado e está totalmente em branco do outro. Mesmo que eu tenha trabalhado muitos dias para o lado escrito, quando eu chego no meu estúdio, aquele lado da página que está branco, do argumento, para mim isso é o mais importante. Eu continuarei a me referir ao lado escrito, claro, mas só como uma sugestão de como o meu filme completo será. Por este motivo, eu aprecio os atores que não venham demasiadamente preparados, porque eu vou fazer alterações de acordo com o que eu vou descobrindo durante o filme. E nesse sentido, Marcello Mastroianni é uma joia. Ele tinha uma identificação com Marcello Mastroianni que era algo impressionante. Verdadeiramente amava esse amigo, era um amigo para ele, era uma referência. Não é? Eles, quando trabalhavam juntos, para ele era uma grande felicidade trabalhar com Mastroianni. Então ele diz, ele não se preocupava antecipadamente com nada daquilo que ia acontecer. Entrava no personagem sem colocar questões e outras coisas. Nem mesmo lia às vezes os diálogos. Marcello Mastroianni fez com que tudo fosse uma experiência divertida. Pergunta para os senhores. Mastroianni era um ser humano para Fellini, tal qual o personagem que o Mastroianni interpretava, como Belo Antônio e outros lá no filme? Segundo o próprio Fellini, não. Segundo o próprio Fellini, era o personagem que era o verdadeiro ser humano com quem ele conseguia se relacionar. O que acham, senhores? Inscreveriam Fellini em algum elemento patogênico, patológico, em alguma doença, em algum processo alucinatório? Algum elemento persecutório, confabulações? Olha, poderíamos enquadrá-lo em tantas coisas? Ou poderíamos deixar que ele simplesmente fluísse como um ser humano, um cineasta que ele foi, construindo suas parábolas, tropeçando nelas, sendo o que ele era? Quer dizer, então, que por esse critério qualquer um pode fazer o que bem entende? Não, evidente que não. Vivemos uma sociedade dos homens, não é? Temos regras, temos parâmetros, nem sempre exatos, mas sabemos até quando certas coisas vão longe demais e podem causar grandes danos existenciais. Um caso assim, não é? Ele teve a boa estrela de poder prosseguir. Muitos não tiveram essa felicidade, ok? Na mesma época, inclusive. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Agora vamos a alguns aprofundamentos. Aqueles dos senhores que encontrarem a obra do Fellini trazendo os desenhos dele, provavelmente, primeiro, acho que se não conhecem a história do Fellini, vão ter algumas surpresas. Com erotismo, com a quantidade das mulheres que surgem ali, e da maneira como elas surgem, muitas vezes despidas em situações eróticas, em temas oníricos. Isso se deve muito ao fato do Fellini ter encontrado e ficado amigo de um grande terapeuta da época dele. Ficaram muito amigos. E esse terapeuta disse ao Fellini assim: olhe, depois que ele conheceu melhor o Fellini, anote os teus sonhos. O Fellini entendeu esse anotar seus sonhos de duas maneiras: escrever, que ele fazia menos, e desenhar, que ele fazia mais. Tem uma obra, inclusive aqui em São Paulo, foi feita uma exposição, se eu não me engano, no MASP, com todos, muitos desses desenhos. Vamos ver um pouco sobre isso. Lembrem, o desenho para ele era uma etapa de construção importante, da construção daquilo que para ele era a realidade, mais do que isso que nós consideramos realidade. Sobre isso ele diz assim: nos meus sonhos, eu fico infeliz quando eu sou confrontado com figuras de autoridade e estou sempre com medo das mulheres. Isso também é verdadeiro na vida real. Vamos ver agora isso. Do que ele está falando? Ele está falando de uma infância que ele teve, às margens do mar Adriático, durante o fascismo. De qualquer maneira, ele vivia com medo, sim, sobre aquela ditadura fascista, não há dúvida, okay? No qual as pessoas não podiam se expressar, não podiam falar. O filme mostra isso, não é? E aquela cena do gramofone que ele coloca é um fruto da imaginação dele, uma maneira de ele contar de outra maneira aquela história. Em certo sentido, as mulheres entram nesse preceito de autoridade que ele coloca, não é? E poucas vezes ele conseguiu ultrapassar essa dimensão. Quando, vocês lembram de um filme que ele faz, em que há a cena da fonte, com a Anita Ekberg e o Mastroianni? Uma das cenas mais lindas do cinema. Pois ele diz que quando ele viu esta mulher a primeira vez, ele ficou completamente arrebatado. Ele disse: ela tem que fazer um filme comigo, ela tem que fazer... E a partir daí, ele apaga muito da pessoa e começa a construção daquilo que para ele era a realidade. Começou a desenhá-la, depois idealizou a cena, e quando finalmente ela faz, ele se realiza. Aquela cena na fonte. Sim, ele fala... O ideal de beleza do Fellini aparece claramente nos vários filmes dele, não é? A mulher italiana... grandes seios, com personalidade forte, marcante, não é? Com mulheres inteligentes, com opiniões próprias. Ele coloca nos filmes dele inúmeras vezes assim, sendo que algumas vezes ele apronta com a imaginação dele sobre isso. Agora, quando ele era muito pequeno, lá em Rimini, no mar Adriático, ele diz assim que, quando eu era criança, os meus amigos ficavam me perguntando, e ficavam dizendo deles mesmos, que quando eu for grande, serei tal coisa. Naquela época, eu imaginava e nunca disse qualquer coisa semelhante. Eu não conseguia me imaginar nenhum futuro, não estava nem preocupado com isso. Eu não conseguia verdadeiramente me imaginar como uma daquelas pessoas grandes ao meu redor que foram crescendo. É provável, e por isso é muito possível, que eu envelheci, mas que eu não cresci. Eu envelheci sem crescer. Isso, em muitos momentos da vida do Fellini, conflitou uma série de questões, okay? Desde questões contratuais do cinema, desde questões de construção, desde compromissos sociais e outras coisas. Quem o olhava tinha uma outra interpretação. Por dentro, ele se achava uma criança, se achava com vontades de crianças, com sonhos de crianças. Ele sempre teve isso, mesmo já com uma idade bem avançada. Era a maneira de ele ser no mundo. Sabe quem o compreendeu muito bem assim? A esposa dele. Ela o compreendeu profundamente. Foi uma das pessoas que mais o compreendeu, muito provavelmente. E o desculpou inúmeras vezes. O Fellini, no entanto, tinha momentos em que ele, diante das coisas que se passavam, ele parava e tinha descobertas. Isso acontecia ao longo da vida dele. Descobertas que não vinham dos sonhos, vinham de outros lugares, que depois ele colocaria nos filmes dele. Ele conviveu a vida inteira com o pai dele e ele acha que nunca conheceu o pai direito, nem a mãe. Olhem o que ele diz, e que há um momento na vida, mas aqui dizer vida não é bem colocado, porque isso acontece no velório do pai dele, em que ele se dá conta de algo muito importante na caminhada existencial dele. Olhem o que ele conta. Quem pode de nós, com sinceridade, dizer e honestidade que conhece seus pais como pessoas? Por favor, faça um exercício existencial de considerar isso que ele colocou. Quando nós pensamos e consideramos nossos pais, estamos de fato considerando pessoas ou personagens? Aí ele prossegue e diz assim: somente quando houve o funeral de meu pai, eu consegui ver como o homem era e que homem ele talvez tenha sido. Entre as pessoas que estavam ali chorando a morte de meu pai, lamentando, havia duas ou três mulheres maternais, sensuais, que mostravam ter memórias carinhosas, lembranças afetuosas do meu pai. Elas estavam chorando e os lenços delas tinham sido cobertos, marcados de base e de batom. Este sinal me fez compreender algo, que ele tinha sido um bom e um verdadeiro amigo. Ele podia ter usado outras palavras para o pai dele. Ele não gostava nada desse lado do pai dele, viu a mãe dele chorar muitas vezes por conta disso, e no funeral do pai teve mais uma prova disso. Pensam que o Fellini agiu diferente na vida dele? Não. As lágrimas que a mãe dele derramou, provavelmente a esposa derramou também, com uma grande diferença. A esposa o compreendia perfeitamente. Sabia que ele era uma criança, que nunca tinha crescido, o via por dentro, ria às vezes das coisas que ele fazia que a irritavam profundamente. Sabe, perdoava, dizia que quando ele contava algo, às vezes com grande seriedade para ela, ela dizia: você está mentindo. E embora não dava muita bola para ele, o que o machucava, porque mesmo mentindo ele queria que ela entendesse que era verdade, porque para ele era a construção que ele fazia na cabeça dele. O que o Fellini fazia com relação a seres humanos, tal qual nós consideramos seres humanos, é inédito, raro, aliás. Okay? Ele fazia com seres humanos como nós usualmente fazemos com personagens de filmes, de livros. Okay? Ele fazia com pessoas isso. Olhem o que ele vai nos contar sobre isso, como ele interagia com pessoas, tá bem? Ele diz assim: é muito esquisito quando eu olho para trás, em relação às pessoas que passaram na minha vida, e percebo que elas não têm a mesma importância que tiveram num tempo que eu atribuí, que nós atribuímos a elas. Ele se refere aqui especificamente à avó dele. Teve um tempo que a avó dele era tão importante para ele que ele achava que se qualquer coisa acontecesse com a avó, ele não suportaria, nem existiria mais. De tanto que a avó era para ele. Mas a avó era um ser humano, tal qual os senhores aqui, cada um de nós, com ossos, com pele, com sistema nervoso. Isso para o Fellini é o quê? era menos importante que um personagem, não é? Então ele diz assim: agora minha avó aparece nos meus pensamentos muito raramente. E a ideia que eu faço dela agora é muito tênue. A imagem tem muito menos dela e mais de mim. Então vejam, agora que a avó não existe mais, ele a transforma num personagem e, portanto, ela volta a ter força total para ele, como personagem. Olhem como ele faz os processos de construção dentro da alma, dentro do coração. Anos depois, muito tempo depois, às vezes, agora quando uma pessoa parece ser muito importante para mim, em um momento qualquer, eu recordo quanto importante era minha avó, quanto ela foi importante para mim. E isso me auxilia a ganhar uma nova perspectiva e a construir de novo coisas. Bem, aqui nós precisamos ver pelo menos um trecho juntos do videozinho que vocês receberam como encarte da cena da escola. Enquanto eu vou passar, eu peço para que vocês atentem para algumas peculiaridades. Por exemplo, onde estão esses professores? Sempre num elemento de proeminência. Como se passa o elemento de ensino, o didatismo da época? Observem, ele mostra toda a enciclopédia pedagógica da época dele, do fascismo em Rimini, às margens do Mar Adriático. Como era a interseção entre os alunos, entre eles? Estavam muito pouco, pouquíssimos ligavam para o ensino. A maioria, sempre que podia, ultrapassava com brincadeiras, com elementos que afrontavam o autoritarismo aparente da escola, uma escola religiosa, uma escola católica, não é? Sobre isso, antes de eu colocar, eu gostaria de mostrar uma explicação que ele dá sobre isso. Ele teve muitos problemas sobre esse elemento, foi julgado, às vezes, como alguém que não gostava da igreja, e não era nada disso, nunca foi isso. Olhem nas palavras dele, porque ali no filme, nesse encarte, aparece não um professor que é um padre. E, então ele diz assim, ó, eu faço piadas sobre o catolicismo, falo de suas falhas, fico criticando o que eu vejo dentro da organização religiosa, porque às vezes os católicos não estão à altura do catolicismo. Vou repetir, Fellini escreveu, os católicos não estão à altura do catolicismo, às vezes. Eu sou católico, escreveu Fellini, eu sou católico e eu sou naturalmente religioso. Eu adoro o mistério e há muito dele na vida, ainda mais na morte. Desde criança que estou interessado em tudo aquilo que é místico, os milagres da existência, aquilo que é desconhecido. Eu amo o esplendor da religião, o ritual, a ideia do Papa, mas especialmente o código de conduta, no qual a culpa é um elemento inerente. Com essa explicação, ele mostra que quando ele coloca esses elementos da igreja no filme, não se trata de um ataque propriamente à igreja, mas um ataque a forma como muitos entendem a religiosidade e fazem da religiosidade uma outra coisa. Pelo menos é assim na visão dele, não é? Como ele quer nos colocar. Mas há outros aspectos nesse encarte que vocês receberam. Então eu vou repassar aqui e depois nós vamos aprofundar o estudo e fazer alguns comentários a respeito. Vamos então à parte final da nossa aula de hoje. Essa relação do Fellini, quando chegava numa cidade para fazer uma filmagem, a rádio local e os jornais anunciavam que ele estava cadastrando candidatos a atores. Ele precisava de figurantes, precisava de autores periféricos. No caso de Amarcord, um dos atores principais era um entregador de pizza. O menino foi lá só entregar uma pizza e acabou sendo contratado para fazer o próprio papel do Fellini, que é o menino Tita. Essas pessoas chegavam e o olhar do Fellini para elas já era um olhar de desenho, como alguém que não vê propriamente a pessoa. Enquanto os assessores dele entrevistavam para ver tom de voz, maneira como se veste, interage, etc., ele ficava observando outras coisas. Ele colocava a pessoa sobre um desenho, o desenho já um personagem, e muitas vezes ele já via a pessoa como um personagem, que aí para ele era um verdadeiro ser humano. Ele colocava uma questão a respeito disso. Ele dizia assim: o tema da solidão e a observação das pessoas isoladas, isso sempre me interessou. Mesmo quando eu era criança, eu não podia ajudar, mas eu reparava naquelas pessoas que não se adaptavam ao contexto. Parece que elas não combinavam, não estavam inseridas, por uma razão, por outra. Aliás, eu próprio incluído. Na vida e para os meus filmes, eu estive sempre interessado naqueles que eram os marginalizados. É curioso, geralmente essas pessoas, aqueles que são ou muito espertos ou muito estúpidos, parecem ser deixados para além, para fora. A diferença é que os mais inteligentes isolam-se sempre, enquanto que os menos inteligentes são constantemente isolados pelos outros. Em Noites de Caríbia, eu exploro o orgulho de um daqueles que foram excluídos. Observem em Amarcord quantos desses marginalizados, quanto destes excluídos ele coloca atuando no filme. Em grande parte, eles estão lá. Como é que o Fellini sonhava? Algumas pessoas sonham, sabe como? Elas sonham com os sentidos, é uma coisa curiosa. Então elas constroem, por exemplo, diálogos auditivos mesmo. Elas vão conversando com alguém auditivamente, é como elas sonham. Alguns, como Beethoven, sonhavam com música, mesmo sem ter audição. Sonhavam com sons. Outras pessoas sonham com a concretude, ou seja, o sonho delas é concreto, conforme a sociedade dos homens. Constrói um prédio, aí é o sonho dela que está ali. Não é o sonho, é um sonho encarnado para algumas. Como será que o Fellini sonhava? Como ele fazia esses elementos? Nós já vimos algumas coisas, mas ele nos dá um referencial ainda mais interessante a partir dessas coisas que ele já nos falou. Ele diz assim: os sonhos constituem uma linguagem construída de imagens. Olhem, uma das razões pelas quais ele opta pelo cinema, não é? Então, nós já temos um dado muito importante. Olhem, às vezes um pai diz para uma filha: minha filha, não sonhe, a vida já é tão difícil, se você sonha, você ainda vai se machucar muito. Quando ele diz não sonhe, ele sabe qual é o sonho que a filha tem? Algumas vezes pode ser um sonho como de Fellini, um sonho por imagens. E pode não ter essa relevância que tinha para ele. Para ele, o sonhar era um ato de consequências intensas na vida dele. Modificava a vida dele. Não era algo leviano, deixa para lá. Não é uma pessoa que sonha e o sonho é real. Então ele diz assim: não há nada mais verdadeiro para mim do que um sonho. Os sonhos resistem às óbvias interpretações. Os sonhos utilizam símbolos ao invés de conceitos. Ok? Ou seja, ao invés de você dizer bom ou mal, o sonho mostra o que é o bom e o mal na forma do cenáculo do que está se passando ali, não é? Ele diz, num sonho, tudo significa alguma coisa, cada cor, cada detalhe, não são sempre sonos de sonhos. É a minha mente, sabe, jogando à noite. E nesse caso, são verdadeiramente mais visões do que sonhos. O subconsciente de um homem cria esses sonhos, mas as visões são uma idealização consciente. Veja, as visões são idealizações conscientes, volitivas, sobre elementos que migram. Claro que isso, dada a profundidade, dado o espaço que abre para uma série de considerações, pede por aprofundamentos. Ele coloca esses aprofundamentos. Fellini então diz, de certa forma, a minha mão, só um pouquinho, por favor, de certa forma, diz Fellini, a minha mão e a minha mente foram ligadas pela inspiração e criatividade. Por que ele falou mão, pessoal? Desenho. Exatamente. Mas vejam a explicação que ele vai nos dar a respeito disso. É notável. Notável. E observem, por favor, os senhores trabalham em clínica. Quando vocês estiverem diante de alguém como Fellini, com uma pessoa que tem essa criatividade, essa inspiração, essa poesia existencial, por favor, aproximem-se para compreender como esta pessoa faz esses elementos. De modo que as orientações existenciais que vão surgir a partir do trabalho da clínica contemplem esses elementos. Evitem as coisas fáceis, os agendamentos que servem mais para vocês do que para as pessoas. Procurem a alma de cada criatura na clínica, a partir da alma que se pronuncia. Olhem a explicação maravilhosa que ele vai nos dar agora. Então ele acabou de dizer que a mão dele e a mente dele estão ligadas pela inspiração e pela criatividade. Quer dizer, ele está desenhando, ele se inspira. Aí ele fala assim, eu posso ter uma ideia sem ter o lápis na mão, mas é somente quando eu pego o lápis na minha mão que a imaginação é agitada. Mas que interessante, não? Então ele tinha a ideia, imaginava uma cena qualquer, ok. Mas somente quando ele ia lá, pegava o lápis e o papel e começava a desenhar, é que a imaginação dele começava a ficar agitada e começava a construir e ele se emocionava com aquilo. Antes disso não funcionava. Assim era para ele, para Fellini. Ele prossegue nos dizendo, sempre foi importante para mim ter bons lápis ao meu redor. Claro que nos meus sonhos eu não tenho lápis, mas é essencial que quando eu acordo, eu pegue o lápis, eu desenhe aquelas imagens que eu sonhei, para poder manter um registro visual da história no meu livro dos sonhos, que é o título do livro que foi publicado, Livro de Sonhos, que tem todos esses muitos desenhos coloridos que ele fez, alguns preto e branco. Para mim, a inspiração significa estabelecer contato direto entre o inconsciente da pessoa e a mente racional. Uma criação artística tem as suas necessidades que se apresentam ao autor como indispensáveis. Todos esses detalhes, tão autênticos, eles surgem da minha inspiração. Era assim que o Fellini fazia suas construções. Apenas mais dois pontos e encerraremos a aula, tá bem? Bem, agora nós temos que considerar natureza, propriedade, identidade. Vejam, muitas pessoas perguntam isso. Vocês lembram quando trabalhávamos no curso que antecedeu a esse, verbos mentais, imagens? Alguns colegas, aqueles que estudaram ontologia com maior profundidade, que estudaram a filosofia da história, né? Costumavam perguntar assim, professor, Mas isso, essa criação imagética, ela tem propriedade, registro, tal qual uma mesa, uma cadeira, uma pessoa? Ou podemos tratar isso de outra forma? Então era dito, vamos considerar como é que é para a pessoa. A personificação que o Fellini dava ao cinema, que é o contexto de tudo isso, é algo muito significativo. Olha o que ele nos fala. Eu penso que o cinema é uma mulher. Pela virtude da natureza ritualística. Algum dos senhores já pensou o cinema como sendo uma mulher? Alguns pensam, não, é uma atitude intelectual, eu vou lá, ligo, é como ler um livro. Estou diante de um texto, só que é um texto imagético, um texto de outra ordem. Não há o grafismo nas palavras. Outros dizem, não, para mim não tem nada disso, não. Cinema é distração. Outros dizem outras coisas. Ele vai muito fundo. Vamos ver como é que ele fundamenta que para ele o cinema é uma mulher? Mas pensam que ele está falando apenas da tela? Não. Ele está falando da construção do filme, incluindo depois a tela, o cinema. Então ele vai nos colocar dentro de um cinema e vai nos falar por que que ali ele acha que o cinema é uma mulher. Vejam. Quando eu vou ao cinema, é como voltar para o útero. A pessoa se senta lá, fica em silêncio, contemplando, no escuro, esperando que a vida apareça na tela. Este útero é o anfiteatro, a escuridão fetal, as aparições. Tudo isso cria uma relação projetiva e nós nos projetamos nela. Começamos a envolver uma série de transposições vicariais e fazemos com que o ecrã tenha a personagem que nós esperamos que tenha, tal como fazemos com uma mulher, sobre as quais nós, muitas vezes, vamos nos impor. Sendo que a mulher é uma série de projeções que são inventadas pelo homem. Assim, entendia Fellini sobre sua arte do cinema. Por último, encerrando os nossos trabalhos de hoje, Fellini dizia: eu não necessito de nenhuma história que seja bem escrita e de nenhum argumento que esteja detalhado. Olhem como ele fazia para construir os verbos mentais dele, as construções existenciais dele. Peguem, por favor, pelos senhores. Alguns não dão um passo se não tiverem uma história bem escrita para fazer qualquer coisa na vida. Isso surge na clínica sob várias formas. Alguns dizem, essa história está mal contada, eu não vou entrar numa coisa esquisita aí que eu não estou entendendo bem. Pois para ele, um requisito era exatamente o contrário. Ele se inspirava quando as coisas tinham lacunas, quando ele tinha um espaço de criação entre elas, quando tudo não estava prontinho, exato. E quando ele pegava, ele transformava isso tudo em prontinho, exato, só para então jogar tudo fora depois. Eu preciso começar sem entender que tudo está na sua perfeita ordem, porque do contrário, eu perco todo o interesse e a diversão, eu não tenho nem alegria. Se eu sei tudo desde o começo, como é, eu deixo de estar interessado e alegre em fazer as coisas. Deste modo, quando eu vou começar um filme, eu nem estou seguro dos locais de filmagem e dos atores. Porque para mim, fazer um filme é como fazer uma viagem. E a parte mais bonita da viagem, a parte que mais me interessa, é aquela que eu vou descobrindo no caminho. Eu estou muito aberto às sugestões quando eu vou começar um filme. Não sou rígido sobre essas coisas que eu faço. Federico Fellini. Com isso, terminamos a segunda e última aula, que foi uma homenagem a um dos maiores cineastas que já tivemos, a um grande construtor de verbos mentais, de sonhos concretos, de elementos imagéticos, um verdadeiro mestre na nossa época. Eu particularmente devo muito a ele, sou muito agradecido. Já vi praticamente as obras grandes que ele produziu, todas elas. E até a escolha de Amarcord foi bem dilemática diante de outros filmes tão lindos que ele tinha. Mas onde estiver Fellini, o nosso agradecimento a tudo que ele proporciona. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais. Thank you.